Olá pessoal e sejam bem-vindos ao episódio especial de Halloween do Cinema Ananás, o podcast sobre filmes extraordinários. Eu sou o Marcos Rodrigues e comigo tenho a sempre alucinante Rita Borges.
Bem, pelo menos não é alucinada.
Pois, há aí um...
Quer dizer...
tem dias.
Isto às vezes... Pois é, mas episódio especial, não é? É para fechar aqui esta época...
Esta época de Halloween.
Do Halloween.
Com estás... mais um filme... Diz?
Não, ia perguntar se estás muito triste, porque o melhor não. Mês do ano...
É, isto, isto depois o sentimento prolonga-se sempre ao...
Não, isto é ciclo.
Ao longo do ano.
É, já sabes daqui a 12 meses.
Eu tenho esta cena, não é? Que... Há pessoas que perguntam, ah, então se gostas tanto disso, porque é que não deixas as tuas luzes de Halloween penduradas o ano todo e não sei o quê? Porque se tivesse o ano todo, depois não tinha a mesma pica, tipo,
pois,
de festejar ali a época.
Eu acho, né? Que isso, como é que se diz, defeats the purpose, vá.
Yeah. Lá está, é aquele conto tradicional de Natal, não é? Que os miúdos desejam que seja Natal todos os dias e depois fartam-se daquilo e depois percebem que aquilo tem piada por ser especial.
Sim, acho que a magia destas épocas é porque é só uma vez por ano e pronto, lá está. E torna-se especial.
Exatamente.
Mas então, qual é o filme que a gente traz hoje?
Bem, hoje também vamos concluir a trilogia dos Evil Dead originais, não é? Porque agora também já há mais. Com o Army of Darkness, o terceiro filme da saga.
Yeah. E que eu acho que foi quando anunciaste, ou quando eu própria anunciei o filme, né, semana passada, nem me estava a lembrar, nem sequer fiz a ligação com Army of Darkness. Era o último do...
Ah, sim, pois.
Evil
Dead.
Yeah, é. Que
foi, tipo, The Evil Dead, Evil Dead 2, Dead by Dawn, Army of Darkness.
Pronto, é a tal história de certas sagas, não posso dizer saga, são só três.
São cinco mais uma série, agora, mais jogos.
Ah, e, ok, portanto, pois.
Há muita coisa.
Pois, mas é isso, das sagas, algumas terem assim títulos muito variados, não é? E não seguem uma consistência. O que não tem nada de mal, mas...
Não, e até... Pronto, não é? É muito explícito sobre o que realmente acontece no filme.
Yeah. Se bem que se continuasse a ser Evil Dead, continuava a ser explícito, não é? Mas...
Ok,
mas é muito mais geral.
Sim.
E Army of Darkness é tipo, ok, o que é que vem aí? Mas,
sim, antes do é isso, antes do filme vamos às perguntas do nosso Discord, que temos umas quantas hoje.
Sim, e temos perguntas que acho que é a primeira vez que estes nossos fãs estão a fazer, não é?
Sim, eu,
que é o PH, o nosso grande amigo,
o Fernando. Estás a dizer a primeira vez que eles fazem alguma pergunta?
Sim. Acho eu que é, pelo menos pois, para o episódio.
Sim, eles já me perguntaram coisas fora do episódio. Mas sim, acho que sim. Portanto, o Fernando pergunta: qual foi o primeiro filme que assistiram no cinema? Obrigado, equipa da Cinema Ananás. Queria só deixar um beijinho para todo o Gondomar. Olha, beijinhos para Gondomar.
Eu quando li isto de repente eu pensei que era um beijinho de Gondomar, afinal ele está.
Não, ele está a mandar para as pessoas dessa bela localidade.
Sim, e pronto, os meus sentimentos pela recente pirataria. Não é pirataria, é.
Ah, sim, houve um ataque a ransomware ao site da câmara de Gondomar.
Eu sei que isto já são old news, não é? Não, eu acho que foi mesmo.
Eu acho que ainda estão com problemas, não é? Pelo menos até há uns dias eu vi um. Foi o Fernando, mandou-me um tweet do presidente da Câmara a dizer que estão a fazer tudo por papel agora e não sei o quê. Não, o que me preocupou nesse tweet é que ele diz: recuámos 8 anos ao passado. Ou seja, em Gondomar há 8 anos não havia sistemas informáticos, é isso que ele está a dizer.
Pois, sabes que eu também, acho que tu mandaste esse tweet para mim, eu também fiz as contas e. 2015. Ai, com caraças, ia dizer tipo 2011, pois. 2023 menos 8.
Sim.
É um bocado preocupante.
Mas olha, pronto, as melhoras para toda a gente.
Mas isto foi. Pronto, não me vou prolongar muito mais neste assunto, mas foi engraçado, não é? A maneira como eu soube disto. Pronto, eu não. Apesar de aquilo já ter acontecido há um mês para aí, por acaso deparei-me com um perfil do Twitter, uma conta que tipo dá updates de. Não é sites, é. Bases de dados Ai pá, desculpem. Isto o aparelho ainda me está aqui.
Ah, isso é um aparelho mesmo? Eu pensava que era para o episódio de Halloween.
Pá.
Desculpa, Rita. Eu tinha que fazer isto.
Não, foi bom, foi bom. Eu é que estava. Eu estava tipo, como é que eu faço um comeback, mas não consigo. Foi bom, foi bom. Uns arames aqui nos dentes, arame farpado.
Yeah.
Não, isto é só uma desculpa por eu estar a enrolar as palavras.
Mas sim, estavas a ver notícias sobre ataques de hackers e aparece lá Gondomar.
Yeah, e no meio, tipo, yeah, cenas do mundo inteiro, e aparece lá Victims, câmara de Gondomar, e what? E pronto, e yeah, foi isso. Mas, yeah, voltando aqui à questão do Fernando, né?
Sim.
Qual foi o primeiro filme que te lembras de ter visto no cinema?
Pois, eu estou em dúvida entre três. Que são o filme do Pokémon, acho que é de 99 ou 2000, aquele do Mewtwo, não é? Clássico, acho que foi, também não vi mais nenhum desses. O Tarzan, da Disney, ou o Stuart Little. Agora é ver qual desses é que foi o primeiro a estrear cá em Portugal. E pronto... Ou se calhar até foi um antes desses todos que eu não me estou a lembrar, mas esses são os que tenho de memória.
Pá, eu confesso que agora pesquisar tipo filmes de criança que saíram tipo entre 98
e... Aí esquece. Não... Vai ser muita coisa. Mas quê? Não, mas não tens tipo uma memória assim muito antiga de cinema?
Eu tenho uma memória de tipo ir com os meus pais ao cinema e ainda eles eram casados, portanto já tinha menos de 10 anos. Mas não me estou a recordar tipo filmes específicos.
Ah, ok.
Porque, epá, pronto, lá está. É cenas da minha memória que, não sei, parece que se perde aqui um bocado.
Yeah, pois, mas é normal, sim.
Yeah, mas pá, qual é que terá sido? E até estava na esperança que tu mencionasses algum que eu depois já, ah, yeah. Mas,
pois.
Porra, mano. É que eu lembro-me, tipo, tenho memória de estar a ir para o cinema do Palácio do Gelo Antigo, quem foi ali da zona vai saber, quem não for.
Viseu.
Isto não interessa, sim, Viseu. Mas, já, epá, se calhar eu vou deixar esta pergunta em branco. Que é que não se fazia nos testes.
Pois, já. Yeah. Mas, tipo, depois dessa altura da infância, não te lembras assim de mais nenhum?
Epá. Pois, eu ia... Caramba, pá, mas que filmes é que... Porque havia filmes de certeza que eram mais populares.
Sei lá.
Até, olha, eu lembro-me do preço do bilhete.
Harry Potter, Spider-Man, Senhor dos Anéis, tipo, já estou a ir.
Yeah, deve ter sido um dos Harry Potter. Talvez.
É 2001, primeiro. Tinhas 8.
Sim, 8. Pá, eu lembro-me de ter para aí uns 5 anos e estar aí para uma sala de cinema, mas pois. Pronto, ficamos assim.
Yeah, ok. Foste okay. Ver o Existence do Cronenberg.
Olha,
imagina.
Antes fosse. Não, e aquilo sozinho.
Isso aí ias-te lembrar, de certeza.
Mas pronto. Yeah.
Yeah. Depois a outra pergunta vem da Sara. Sara G.
Vem da Sara G.
Um abraço para a Sara, que ela é a nossa fã há muito tempo.
Yeah.
Também quase desde o início.
Sim, pá. A gente quer é fãs assim que estão connosco desde o início.
Ah, então estás a excluir os que vão entrar agora, não é? Também.
É vá, yeah, isto, esqueçam o que eu disse, ó.
Queres pessoas que durem, não é?
Sim, exatamente. Independentemente de quando entrarem, que nos acompanhem.
Relacionamentos de longa data.
Sim. Mas e yeah, a pergunta da Sara?
Eu pensava que ias ler.
Ah, ok. Eu li a primeira. Eu já tenho aqui a mão na massa.
Ok.
Se tivessem que recomendar um filme a alguém que nunca viu nenhum filme antes... Portanto, um extraterrestre, não é? Qual seria? Gosto que ela usou o emoji do...
Ah, esse é o emoji... Esse emoji é dela. Ela registou mesmo. Só pode ser ela a usar. Não, mas ela usa muito esse emoji.
Yeah, mas eu também conheço outra rapariga que também usa muito.
Agora vão ter de...
Não, mas eu também gosto. Não sei, é bué fofo. Por isso, yeah, gostei. Mas sim, o que é que tu...
Opa, eu estive a pensar... E pronto, eu fui por dois critérios, né? Tem que ser um filme que não seja muito complicado, que seja acessível. Não estou a dizer que uma pessoa que nunca viu um filme é burra, mas...
A pessoa pode ser bem inteligente.
Sim, mas tem... Ok, é tipo, é uma coisa de pois, nível é. De entrada, não é? É? Para perceberes, ok, o que é um filme? Um exemplo bom de um filme. Isto também é assumindo que a pessoa não vê séries nem nada disso, porque senão O formato é muito parecido, não é?
Sim, não vamos para aí. Estou a assumir que, pronto, a pessoa nem sabe o que é o conceito.
E ao mesmo tempo tem que ser, tipo, tem que ser divertido e bom ao ponto de, esta pessoa... Ah, isto é que são filmes, então quero ver mais, não é? E acho que é uma resposta muito, muito básica, muito óbvia, mas o Sozinho em Casa.
Olha.
Porque lá está, tem comédia, tem pá, meio que suspense, não é? Tipo, se meteres na pele de um miúdo que está a ver a casa invadida por dois gajos. Lá está, e depois também tem algumas mensagens positivas, não é? Que retiras dali. E é divertido e é bem feito.
Ok.
E pronto. Sozinho em casa.
Não, acho que é uma boa escolha. Uma safe choice. E que, pronto, tem essas vantagens todas. Epá, já eu estava a pensar. Claro que eu tendi para a palhaçada, não é isto?
Força, epá, é assim.
Tem que haver aqui um equilíbrio. Estava aqui a pensar. Eu se calhar punha a pessoa a ver o... a ver o Society.
Oh, meu Deus.
Porque, eu sei que provavelmente a pessoa ia ficar com uma ideia bem errada do que é um filme e se calhar não ia perceber, mas não sei, eu acho que ia curtir e não vou dar aqui spoilers para quem ainda não viu, mas pronto, aquilo, acho que a pessoa ia ficar surpreendida com pronto, como acaba, né?
Sim, mas esse aí podia levar a que a pessoa ficasse, mas pai, não quer ver mais filmes. É isto. Mas ao mesmo tempo, sim, se gostasse, ia ser tipo uma cena completamente alucinante. Né?
Pá, se ela não quisesse ver mais filmes, eu ficava tipo, olha, pronto.
É assim, lá está, eu basicamente fiz isso com vocês, os dois, contigo e com o Geraldo, porque foi logo o segundo episódio do podcast para eu testar as águas. Vocês são mesmo as pessoas indicadas para levar este projeto adiante. Espetei logo ali com um dos filmes mais chocantes e que podia levar alguém a dizer, epá, se é para isto não contes comigo.
Mas foi um bom teste.
Passaram com distinção. Foi excelente. Se nunca viram o Society, vejam. É mesmo, Brian Usna, gênio. Ia dizer para ouvir o episódio, mas se calhar está muito podre. Foi há mais de 2 anos.
Se calhar também pode ser interessante que não seja. Ok, eu ia dizer uma coisa estúpida. Que não seja o primeiro que vão ouvir. Tipo, se estão a ouvir este,
já não. Nós estamos a ser um bocado autocríticos, né? Se calhar até está bom. Mas...
Não, mas eu percebo. Houve muitas melhorias até agora, mas acho que não tem mal nenhum. Quem já nos ouviu agora, pronto, ir ao início dos tempos.
Sim, há muitas pessoas que fazem isso. Que eu olho para as analíticas do podcast e há pessoal que de repente veja ali um padrão de alguém que está a começar a ouvir um, dois, três.
Portanto... E se calhar até ficou naquela lá. Realmente eles evoluíram bastante. Até torna a cena mais... Dava mais valor.
Sim, pronto, sim. Mas pá, o mais importante é verem o filme. Eu acho que é uma recomendação de Halloween também.
Sim, sim. Se bem que... Sim.
Sim.
Pronto, e depois, finalmente, claro que temos aqui perguntas do nosso querido Lizard, né? Como não podia faltar. Pois agora o resto do pessoal, a Sara e o Fernando, não responderam à própria pergunta. E eu acho que
pois eles não fazem muito isso.
Sim, mas eu acho que era giro. Portanto, pessoal, se estiverem a ouvir, posso ir lá, não é?
Sim, sim.
Mas pronto, Lizard pergunta, se ainda for a tempo, assim.
Está a tempo. Estamos aqui a ler isto.
Shotgun ou motosserra?
Motosserra. Next. Desculpa, estava a invocar o meu Tommy Wiseau interno. Ele é muito despachado nas entrevistas.
Não, mas assim, pronto. Direto ao assunto. Eu não sei, eu acho que também escolhi a motosserra porque eu não sei se ia ter boa pontaria com a shotgun.
Exato, é isso.
E pronto, com a motosserra, nem que andasse ali tipo, a esbracejar, provavelmente ia causar danos e era melhor do que o shotgun.
E depois balas limitadas, não é? A motosserra também tem a gasolina, mas pelo que vimos, tipo, ele levou a motosserra do segundo para o terceiro filme e eu nunca via a encher aquilo com mais gasolina, portanto. Durou bastante, né? E mesmo desligada, né? Dá para bater com aquilo.
Sim. Mas... Se bem que o shotgun também dá para bater, mas não é a mesma coisa. Não tens aquelas
laminas.
Portanto, eu acho que também vou responder motosserra por ser mais eficiente, acho eu. Depois, qual seria a vossa arma de eleição? Eu imagino que esta Eu não estou a perceber se é, no, se é um seguimento de shotgun de motosserra ou se é tipo outra arma.
Pois, não sei, eu leio a pergunta toda.
Qual seria a vossa arma de eleição se apenas pudessem escolher uma no combate contra os mortos-vivos?
Okay, eu acho que ele elaborou a pergunta, caso a gente não tivesse percebido motosserra ou shotgun.
Se calhar correu o risco de nós acharmos que ele estava a perguntar: ah, o que vocês querem receber no Natal?
Ai, ai.
Shotgun ou motosserra? É pá. Mas pronto. Ele diz que ia para a motosserra. Portanto, pronto. Parece que motosserra é a escolha de
3-0.
É pá, eu acho que se isto fosse nos Estados Unidos e nós tivéssemos a cultura das armas, se calhar as respostas eram diferentes. Mas não sei.
Pois, não sei. Não. Mas também não tenho grande cultura com motosserras.
É assim, a minha mãe comprou um mini motosserra elétrico no outro dia no Lidl, portanto. Não, pronto, lá Jesus. Nos terrenos e assim. Pois, a minha mãe é toda despachada nessas coisas.
Não, a minha mãe também, a minha mãe gosta muito de fazer jardinagem. E ela tem em casa tipo uma. Pá, não é bem uma machete, mas parece. Tipo o Jason, e andar a cortar tipo arbustos com aquilo.
Eu acho que a minha mãe também tem.
Pronto.
Eu acho que há algumas cenas que é mesmo de mãe geração X ou não sei. Mas já. Pronto. E estão feitas as perguntas, não é? Portanto.
Sim. É isto. Olha, até foi bem recheado hoje, já sabem.
Sim, sim, sim.
Se quiserem fazer perguntas ou se quiserem tipo, conversar lá com a malta. Discord, não é? Que podem entrar através do link que está no nosso Linktree, nas nossas bios, em todo lado. Ou fixado no Twitter, no topo do perfil.
Yes, juntem-se a nós.
E vamos então Army of Darkness. Rita, o que é que achaste deste filme, não é? Eu, pronto, já referi várias vezes que é dos meus filmes favoritos, não é? Encaixa aqui bem na trilogia do Evil Dead, não é? Não acho tão bom como o 2, mas gosto mais do que o 1, por exemplo. E gosto muito. E eu tenho sempre um carinho especial por coisas que são do meu ano de nascimento. Porque, tipo, eu olho para trás e penso, então era isto que na altura que eu apareci no mundo era o status da cultura, não é? Tipo, o que as pessoas estavam a ver.
É o que eu penso também com o filme do Super Mario. Peak culture. Mas houve um.
Eu estou tipo Army of Darkness, é o Reservoir Dogs, o primeiro do Tarantino, o Batman, Batman Returns, e tu de repente. O Brain Dead também, 92. E tu. É o filme do Super Mario.
Pronto. Pois estava tipo a gozar.
Sim, eu sei.
Se bem que, pá.
Tem os seus méritos, né?
Sim, mas eu estava a lembrar que havia um do Jason que também era 93.
É o Jason Goes to Hell.
Pois, curiosamente, foi o meu menos preferido.
Pois.
Ficando assim, não é?
Yeah.
É assim, pessoal, bons filmes 92. A partir de 93, nada presta.
Tens o Pulp Fiction, 94.
Ah, pois é, 94.
Mas resposta, lá está. É a resposta mais clichê de sempre. Há tantos filmes bons a seguir, não é?
Mas 93 especificamente parece que.
Foi um ano muito seco.
Obviamente que deve haver, não é? Isto é.
Sim,
só,
sim.
Mas já estavas a perguntar o que é que eu achei.
O que é que achaste do filme?
E...
Vai dizendo enquanto eu procuro filmes bons de 93.
Boa. É pá, tenho a dizer que gostei bastante. E ri-me imenso. E é assim, eu já sabia que tudo o que é Evil Dead tem ali uma grande pitada de comédia, não é? Mas este aqui foi mesmo. Este aqui foi ao extremo, eu não estava à espera, mas aqui, pá, nos outros havia partes que eu conseguia levar mais a sério e sei lá, havia muitas partes com assim, uma espécie de tensão. Aqui, epá, todo o tipo de tensão que aparecesse era logo destruído com uma expressão do Ash ou com. E quando digo expressão, tipo uma cara esquisita, ou com alguma cena que ele dizia, tipo, give me sugar, baby. Sim, sim. A pessoas de 1300 e qualquer coisa. E, epá, e principalmente os. Achei tipo os efeitos de tudo o que eram os combates e tipo, mortes, pancadas, era tudo muito cartoonish.
Yeah.
mas foi da bem feito, então pronto.
É... Sim, este filme marca mesmo pela diferença de, mete um bocado o terror de parte e, uhum. e vai mais para a vertente de comédia que a série tem. O que é curioso porque depois os Evil Dead agora mais recentes, o de 2013 e o Evil Dead Rise, deste ano, não é? Foi este ano.
Foi.
São quase puramente a parte do terror.
Sim, tem, sim.
Tipo, a comédia que acontece é muito... Acho que não é propositado, pode ser só um nod, não é? Tipo, ao resto da série. Porque focam-se muito mais no gore e no terror.
Sim, sim, este. Pá, o Evil Dead Rises.
Rise. Evil Dead Rise.
Pá, tem um registro completamente diferente. Por isso.
Yeah. E nunca viste o remake, não é? O de 2013.
Não.
Se calhar. É assim, já não é um filme tanto tipo. Para o nosso podcast, mas sei lá. Podíamos ver para o ano porque, pronto, já que estamos a ver os Evil Dead todos, né?
Pá, não vejo.
Mas é muito bom, eu gosto muito desse. É mesmo brutal. Mas já, só voltando aqui à parte, filmes bons de 93.
Vamos lá ver.
Olha, Nightmare Before Christmas.
Ah?
Jurassic Park.
Ah, pois é, Jurassic Park.
Groundhog Day.
Yeah.
Batman Mark of the Phantasm, que é um de animação que muita gente até diz que é o melhor Batman sempre.
Boa.
Yeah, é bom. Last Action Hero, que vimos para o podcast.
Ah, olha, já não me lembrava.
Yeah. E outro filme que, curiosamente, vou falar hoje nas recomendações.
Ok, então deixa estar, é surpresa.
Yeah.
Que engraçado, não coincide assim. Pronto, retiro o que disse. 93 tem filmes bons.
Podes agora dizer, eu sou do ano do Jurassic Park.
Mas, epá, eu já tinha visto, não é?
Sim.
A certa altura que tinha saído do meu ano de nascimento, mas pronto. Obviamente que uma pessoa não se lembra de tudo. E ainda por cima eu, não é?
Sim. Mas já, vamos então, pá, coisas, né, que acontecem neste filme, não é?
Tu quantas vezes é que viste este filme?
Ui, acho que foi para aí a quarta, quinta. Okay. Não, acho que foi a quarta vez, se calhar. A última vez que vi, acho que foi para aí há uns 2 ou 3 anos. Foi tipo, eu normalmente, tenho aquela tradição de ver filmes de terror quase todos os dias em outubro, e depois no dia mesmo 31 aproveito e revejo tipo um filme mesmo que eu curta bué e que já tenha visto antes, e acho que foi este tipo há 3 anos ou assim.
Ok.
Portanto,
E notas tipo alguma diferença? Ou... É assim, o filme, pronto, não é daqueles que cada vez que vês descobres uma coisa nova.
Acho que é mais tipo relembrar-me de certas cenas que eu não me lembrava muito bem. Obviamente há muitas que estão na memória, tipo a cena dos clones, a batalha final, obviamente. Mas há depois outros pormenores pequenos que eu já não tinha assim tão presentes na memória. Mas é daqueles filmes que é sempre bué fixe de ver, porque é curto, é tipo 1h20.
Sim.
O é condensado e tem aquela estrutura de filme de aventura que é muito. Vê-se mesmo muito bem e lá está, é mesmo o fator entretenimento, não é? Está mesmo lá no topo.
Eu acho que foi. Era bué fluido, não
havia. Sim, é isso.
Cada cena tinha ali bué de coisas a acontecer, mas não era overwhelming. Era, não sei, acho que a estrutura do filme.
É isso mesmo, é tudo, flui tudo muito bem, uma sequência atrás da outra, não é? Tipo a introdução dele naquele mundo, a reviravolta, depois dele tornar-se tipo um, pronto, não é? Virar a imagem pública que ele tem, não é? Tipo que ao início ele chega e as prendem-no e tens pessoas tipo a cuspirem na cara e a dar-lhe chapadas, que eu não percebo bem porque tipo o que é que ele fez, não é? Estão a olhar para ele como se fosse um demónio, não é? Tipo, não compreendem.
É isso, não é?
É estranho, estas roupas e o carro e o que é isto?
Só faz lembrar a cena das bruxas, não é? Que as pessoas não conseguiam explicar, as pessoas daquela altura, não é? O que era e queimavam as mulheres só porque, tu és uma bruxa. Mas antigamente é que era bom.
É sim. Acho que quando as pessoas dizem isso não estão a referir-se a 1300 ou
não.
É que... não sei.
Mas falando na fluidez do filme, também curti bué os movimentos da câmara, e principalmente quando era cenas de ação, aqueles termeliques.
Sim, o Sam Raimi ele é mesmo muito bom tipo, em cenas de ação, porque eu acho que ele consegue mesmo conjugar bem isso, da câmara ter movimento e haver sempre um dinamismo enorme nas cenas, mas não cair naquela coisa que os filmes de ação modernos fazem muito, que é a câmara está a abanar só porque sim, só para as coisas parecerem realmente mais agitadas do que estão a ser.
Yeah.
Enquanto eu acho que o Sam Raimi, a câmara acompanha a ação, não é?
Sim,
se está a ver uma pirueta, a câmara faz qualquer coisa, se está a ver alguém... Isto, pronto, é uma trademark dele, não é? Tipo, se há um foco de ação, a câmara faz aquele zoom muito rápido até lá.
Yeah.
Até acho que o próprio filme parodia isso naquela parte em que eles estão a construir-lhe a mão, não é? E tu vês um zoom no martelo, um zoom, pronto. No...
Yeah, porque aquilo começa com um tipo, ok, primeiro zoom, segundo, e tu pensas, pronto, está a fazer aquela cena que costumo fazer, mas depois, quando continua até tipo oitavo zoom...
Não, o mais engraçado para mim é, está tipo uma senhora a costurar, assim, com uma linha, e tipo, aquilo, a câmera fica bué tempo na senhora, e depois, passado um bocado, vum, vais tipo assim, em cima dela, opa. Porque normalmente é tudo coisas com muita ação, não é? Tipo, ferro a bater e soldarem coisas e não sei o quê, e depois está uma senhora a costurar, assim, delicadamente, e a câmera...
Sim, eu acho que isso foi tipo uma espécie de paródia.
Ele já está mesmo consciente do que está ali a fazer.
Também acho interessante. Pá, falando em piruetas, isto parece que... parece que todos os atores têm que ser ginastas profissionais.
A minha teoria é que eles têm só um duplo que faz tudo, né? Porque é quase tudo com máscaras e isso, né? São zombies. Deadites aqui, desculpa.
É pois é, Deadites. Eu refiro-me a eles sempre como zombies.
É outra palavra.
Pois, mas...
Quer dizer, não é bem zombies porque aquilo é tipo espíritos que possuem as pessoas.
Deadites. Não, mas pois, na verdade, eu se calhar devia ter dito... Parece que as personagens têm todas que ser ginastas e fazerem tipo, mortais triplos e backflips. Mas, pá, torna a coisa interessante.
Porque,
tipo, alguém leva um murro, vai pelos ares, mas sem antes fazer, tipo, um... E agora era fixe se eu soubesse aqueles nomes, não é? Um triplo mortal com um salto encarpado.
Acho que é só um mortal... À retaguarda. Tipo, encarpado é quando a pessoa roda assim sobre si própria.
É que
tipo um saca-rolhas. Opa, fogo.
Eu estava a exagerar.
Sim, ok.
Mas espera, como é que é o salto encarpado?
Opa, é o corkscrew. É quando a pessoa roda sobre si própria. Tipo roda no eixo vertical, não é? Tipo...
Sim, é que eu só me lembro desta expressão das aulas de educação física e não me lembro o que é que era mesmo.
Eu era por ver muito wrestling, porque há aqueles moves tipo corkscrew, moonsault e não sei o quê. Que é tipo, o gajo manda uma camalhota para trás, mas ao mesmo tempo torce-se todo e pum.
Ah, existe um... Pois, há um movimento assim específico do wrestling que eu sei porque é o que o King do Tekken faz. Que é, pronto, um lutador de wrestling. Mas sim, caga nisso.
Mas basicamente sempre que alguém leva tipo um tiro ou uma pancada, dá bué cambalhotas. Mas até mesmo aquela... Não é uma bruxa, mas é uma velha.
Aquela que aparece...
Sim, no poço, no início.
Ah, sim!
Ela começa tipo a dar... parece aquela do Jason X, não é? Aquela robô. Também começa a dar bué... Que não é cambalhotas, é a roda, não é?
Sim, aquilo...
Estamos a falar muito de ginástica aqui.
Mas parecia mesmo, tipo aqueles concursos, não é? Que elas começam a fazer aquelas...
Tem que dar tipo 5 assim rodas de seguida,
não
é?
Isto percebe-se mesmo que não sei nada de ginástica.
Eu tinha sempre péssimas notas a isso. Eu só consegui começar a dar cambalhotas para ir no 11º.
Eu cambalhotas, por acaso... lembro-me de uma altura que me punha a dar bué da cambalhotas para aí com 5 ou 6 anos na minha cama, no quarto, por algum motivo. Mas de resto, na ginástica até conseguia fazer aquele pino contra a parede e assim.
Aí eu tentei, eu uma vez quase consegui e depois tipo caí para a frente, o que é um bocado impossível porque a parede está à frente. E fiquei tipo todo enrolado contra a parede, tipo, parecia sei lá o quê. Depois tiveram os meus colegas a ajudar-me a eu próprio, tipo, ganhar. Parecia tipo uma tartaruga quando se vira
ao contrário. Mas pronto. Agora sim, da área da ginástica. Eu ia, pois, há bocado nas razões para também ter curtido o filme, eu gosto muito quando há crossovers de pessoas de uma época com pessoas de outra. E cá está, sou definitivamente fã de crossovers, né? Seja do que for.
Cá está.
Porque é muito giro ver...
Tudo que é misturas.
Mistelas. Porque ver as dinâmicas, não é? Acho que é sempre interessante. E pronto, e aqui começa logo com... Como estavas a dizer, não é? O Ash chega ali a mil... Sei lá, eles nunca referem o ano, pois não. Eles... Pá, tu notas que é na época medieval, mas não tens ali uma referência...
Não aparece no texto, no...
Pois, se aparece, eu não reparei.
Eu também não me lembro bem.
Pronto.
Ah, mas é medieval.
Sim. Imaginei um gajo aparecer, não é? Como estavas a dizer, roupas de futuro e carro. Aquilo era tipo... Era um
bruxo. O carro, cá está mais uma vez.
O carro do Sam.
A referência que tem que sempre dizer. Que isto é o carro do Sam Raimi.
Yeah.
Que já não me lembro do modelo. Sou um péssimo fã do Sam Raimi. Estou a brincar. Sim. O aspecto, né, de crossover. Há sempre aquelas cenas, não é? De desconhecimento e de ele explicar. Pronto, a cena do boomstick, não é? Que é daí que é a primeira. Acho que é a primeira vez que ele usa tipo a palavra boomstick. Porque é isso. Há muitas coisas sobre o Evil Dead que estão tipo na cultura popular e que são todas originadas só deste filme específico.
Okay.
Tipo aquela, pá, as catchphrases do Ash, tipo Hail to the King, baby. A cena do boomstick, a cena do, quando ele diz ao outro gajo, the only thing you're in charge here is Jack and shit, and Jack just left town. São praticamente todas deste filme.
Sim, este filme foi muito quotable.
É muito. Até tipo o Duke Nukem, o personagem dos jogos. Duke Nukem, não conheces?
Ah, sim, sim.
Ele usa a frase Hail to the King, baby, que é daqui.
Yeah, yeah. Parece que o Sam Raimi foi mesmo, tipo, com toda a força para a comédia, não é? Porque são todas, yeah.
Give me some sugar. Essa aí, essa tem piada por duas coisas, né? A situação em si, que a mulher acaba de lhe dar uma chapada e ele, tipo, agarra assim... E só lhe diz give me some sugar e beijam-se.
Yeah.
Só que eu comecei a questionar, tipo... Ela não sabe o que é açúcar, não é? Porque na Europa medieval ainda não tinha chegado lá o açúcar, penso eu.
Eu também acho que foi... não. O açúcar foi uma cena relativamente recente.
Foi do Brasil.
Né? Pois.
Ou havia noutro sítio, não sei. Alguns. Mas pronto, naquela altura não havia de certeza. Yeah. Mas... E tipo, ela ouve aquilo e deve estar, enquanto o beijo está a pensar, o que é sugar?
Epá, yeah, era lindo se desse para fazer isto na vida real, não é? Meter uma pessoa na época medieval aqui no futuro e eles iam ficar tipo, malucos. Não?
Sim, mostravas tipo os NPCs do TikTok. E o cérebro deles fritava.
Se já o meu fritou, não é? E eu sou desta época.
Outra cena que nós ficámos um bocado. Será que isto já existe nesta altura? É aquela piada dos atacadores que o gajo diz. O Lord Arthur, que é o nome mais medieval em inglês que pode haver, não é? Diz: já tens os atacadores apertados. E ele olha para baixo e ele, pronto, não lhe dá o piparote no nariz, dá-lhe mesmo pá, um soco e o gajo cai para trás. Nós ficámos a questionar-nos, né, se havia atacadores já naquela altura.
Epá, eu diria que não, porque sapatilhas e ou ténis, sei lá.
Mas sabes, agora vou-te lixar, sabes como?
Ah, caras.
Império Romano. As sandálias eram tipo atavas num fio. Cá está, como é que eu não vou pensar no Império Romano, não é?
É sim, é este legado que o Império Romano deixou. Mas é pá, bem lembrado. Yeah. Bem lembrado.
Só uma parte sobre o meme do Império Romano. Eu naquela semana que estive a ver os filmes todos do Exorcista, acho que pensei no Império Romano todos os dias, porque eles sacam daquele livro que é o Roman Rituals. E pronto. Já está. Ou então dizem qualquer coisa em latim e aparece um crucifixo. Pá, não sei. É muita coisa. É muita coisa que manda para aí.
Epá, eu não pensei uma única vez, até hoje, não é?
Como? Não, não pensaste nunca no...
Eu pensei no Império Romano desde, sei lá, a última referência que fiz ao Império Romano para aí há duas semanas, não sei. Pá.
Eu,
mas,
eu...
mas será que é uma cena dos homens?
Não, é que se, não, eu agora estou mais atento por causa da porcaria do meme, não é? Mas sei lá, no outro dia estava a ver aquela nova série do Mike Flanagan e há um episódio que um gajo está a organizar uma orgia e o irmão dele diz-lhe tipo, ah, deves achar que és o Calígula ou uma coisa assim. Pronto, Calígula, imperador romano. Pronto, é tipo, está em todo lado esta merda.
Yeah, mas...
não é, isto não é um problema dos homens, isto é um problema do mundo.
Está tudo... yeah, mas yeah, acho que isso é mesmo, é aquele fenómeno de quando tu, sei lá, vou dar um exemplo. Eu não me estou a lembrar do nome específico deste fenómeno psicológico, mas imagina que estás a pensar comprar um Mini 500. Tu começas a ver esse carro, esse modelo de carro, obrigado, começas a ver esse modelo de carro em todo lado, porque pronto, é essa a cena. Eu acredito que seja um bocado por aí. Pronto.
Sim, eu já ouvi falar desse fenómeno, né? A partir do momento em que tu estás a tentar uma coisa, de repente...
Sim, exatamente.
Isso acontece também quando aprendo uma palavra nova, de repente começo a ver a palavra em todo lado e foi tipo... parece toda uma simulação, né? E só desbloqueou aqui...
parece?
Pois.
Eu já houve aqui várias coisas de que falámos que cada vez mais provam que isto é tudo uma simulação, mas tudo bem.
Mas se é uma simulação para mim... não é para ti, tu és digital, né? Na minha simulação.
Somos todos digitais uns para os outros.
Todos interligados, né? É tipo o Matrix, estamos assim nas cápsulas.
Olha,
a ser usados pelas máquinas.
Sim, isto é a nova ordem mundial. Tá.
Bom, Army of Darkness, não é? Filme de 92, Sam Raimi, vamos voltar.
Estávamos a falar das frases icónicas. Give me some sugar, baby.
Tens mais alguma?
Quando ele diz ao clone dele, acho eu, que está tipo a gozar com ele, oh, I'm bad, you're good, ou ao contrário, já não sei.
Ele diz
good, bad, I'm the guy with the gun.
Que é o que interessa.
Pois, que é tipo, seja bom ou mau, eu é que tenho arma, portanto.
Essa cena dos clones, eu acho que para mim é mesmo o highlight do filme em termos de comédia, não é? E de efeitos especiais e tudo.
Pá, eu rimo que nem uma louca, porque para já não estava nada à espera, não é? É tipo, caem estilhaços de um espelho.
Eu gosto do conceito que ele vê-se ao espelho, depois acho que vai andar só contra o espelho e parte-o.
Pois, na verdade, eu não percebi bem, ou não lembro bem como é.
É daqueles casos em que tu, tipo, não sei, tipo, vejo, não reparas que há um vidro.
E assim que aquilo cai no chão, é tipo, tu vês que os reflexos, não é, em cada estilhaço estavam parados e depois começaram a sair, não é, para a realidade, sim. Ou, sei lá. Mas
só que pequeninos.
Boeda pequeninos, não é?
Porque... são estilhaços, não é? São...
Yeah. E pá, pronto. E nunca tinha havido nada disto nos outros filmes, não é? Tipo, este conceito de saírem clones...
especificamente pronto, não. Sim, obviamente isto está explicado porque são as forças malignas ali que estão a remexer com aquilo, ou aquele espelho é mágico.
Sim, lá está, é daquelas cenas a partir do momento em que há forças malignas, podes tipo, inventar quase tudo... Mas depois também há a questão de manter a consistência no universo e tal. Mas aqui eu acho que percebes.
Sim. Acho que...
O homem foi parar... porque ele foi parar àquela época, mas porquê? Eu nem sequer estava por essa questão, mas...
Pois, eu
como
acho...
é que ele viaja no tempo?
Eu acho que aquilo estava... Foi ele abriu um portal, não é? No final do segundo... Por causa do livro, já não...
Pois, mas lá está, é isso, é naquele universo, tipo...
É assim, o Evil Dead 2 é o meu filme de terror favorito, mas esse detalhe em específico...
Pois...
Lá está, eu tenho uma memória péssima, mesmo que as coisas sejam as minhas favoritas sempre, pronto, peço já desculpa a toda a gente.
Não, eu acho... Pá, é normal também não te lembrares de tudo, mas pronto, foi uma coisa...
Mas eu lembro-me que ele no livro vê, há certas páginas que referem-se àquele tempo e que está lá um ser que é tipo, que foi o herói, não sei o quê, que é ele próprio.
Pois é.
E no fim abre-se aquele portal e ele, pronto, vai para lá.
Pronto, lá está. naquele mundo acontecem essas cenas.
Mas, livros e coisas.
Yeah, mas eu acho que a parte dos clones foi bem engraçada. E depois as coisas que eles fazem, não é? Eu sentia-me tipo, como se estivesse a ver um cartoon.
Porque... É, claramente. É. Logo a primeira coisa que eles pegam tipo num garfo e vão a correr contra o rabo dele e espetam lá, pronto.
Yeah, e depois eles todos com aquela voz, não é? Por estarem pequeninos e...
Yeah, yeah. Isso é mesmo desenho animado, não é?
Sim, mas tem a sua... Agora é que eu estou a pensar, tem muita lógica, porque quanto mais pequena for a tua caixa... Caixa vocal, acho que é assim, que se diz, a mais aguda vai ser a tua voz. Então...
Sim.
Pronto, para eles eram bem pequeninos, já.
Ok.
Se calhar deve ser daí que vem essa associação. Mas, epá, já, eles espetam aquele garfo no rabo, não é? Do Ash. E, epá, uma das coisas que eles também fazem, ou pelo menos um deles, é... Isso fez um bocado de impressão.
O prego.
Ah, também. Na verdade, houve várias coisas que faziam impressão. Mas não havia, tipo, sangue. Não havia aquela coisa...
Não.
E, aliás, até parecia, depois eu comentei isto, parecia que o Ash não estava a sentir dor, porque... Não sei, não...
Sim, está muito lógica de desenho animado.
Não? Yeah, exatamente. Parecia o Roger Rabbit.
Sim, até o... Aquela parte depois que eles o amarram e, opa, acho que essa é a parte está... Eu percebo o que é que eles queriam fazer com efeitos especiais, mas agora que estamos a ver uma versão Blu-ray toda restaurada em HD, dá para ver as falhas, não é? Que estão, tipo, dois bonecos ali... Pronto, aquilo não é gravado, obviamente, que é gravado com aquelas, pronto, com, na montagem pós-produção, metem os diferentes Bruce Campbells a interagir uns com os outros e nunca está perfeito, não é? Claro. Então nessa cena que estão tipo dois a empurrar as narinas dele para se fechar, notas ali que não estão mesmo lá, não é? Mas pronto, é o que é. Yeah. Mas eu aplaudo o Sam Raimi de estar a fazer esta experimentação toda, se calhar numa altura que já se começava a usar coisas a computador, não é? No 22, tiveste o Terminator 2 já é de 91, não é?
Já, eu acho que sim.
Já estava a começar a usar CGI e bué da bem. Mas o Sam Raimi não. Tipo, vamos usar stop motion e essas cenas todas. Mas eles fecham as narinas para ele ter que abrir a boca para respirar e um deles mergulha lá de cima, entra na boca.
Sim.
E o que é que o Ash faz? Tu pensavas que ele ia sair pelo lado oposto. O gajo tipo, pega numa chaleira que está no lume e ingere a água a ferver.
Ele fez... A coisa que eu menos pensava, porque primeiro, pá, não sei, imaginei, ok, ele vai lá deixar estar o gajo e depois eventualmente vai sair, mas pronto, isso também não era o ideal. Mas depois também, a segunda ideia que me veio à cabeça foi vomitar, forçar o vómito.
Ele tenta, ele mete a mão, logo ao início.
Ah, pois, ok, então, mas depois vai logo para a opção de água a ferver.
É a segunda melhor opção. Pois, sempre que engolires um ser vivo, não sei em que situação... mas depois isto provoca, lá está, a segunda fase desta cena, que é o gêmeo mau, que aparece no olho, aqui no ombro, como a toda a gente, a ter acontecido.
É um bocado chato. Depois tens que ir às urgências, tirar aquilo.
E aquilo, pronto, começa a transformar-se noutra pessoa, até que tipo, fica só a cabeça aqui, né? E eles lutam, chapado um com o outro e pronto. Até que as metades separam-se e ficam duas pessoas. Frente a frente.
E portanto ficamos no fundo com o Evil Ash e o Good Ash.
É o...
Agora qual Good deles é que é qual?
E ele, pronto, matam, não é? Logo aí.
Sim.
Como é que ele o derrota?
Ele espeta.
É qualquer coisa no maxilar que eu acho que é tudo lixado.
Pois é, ele espeta-lhe qualquer coisa tipo. Pela boca adentro? Não. Pois.
Acabei de ver só, não me lembro.
Só me estou a lembrar de quando...
Não é com a motosserra, é capaz.
Foi?
É capaz.
Pois, vamos assumir. Só me estou a lembrar de quando ele está tipo, deitado na vala e o Ash faz a piadinha. O que é isso que tens na cara?
E atira-lhe uma pá de terra para cima. Ele corta-o tudo aos bocados, mete no saco. Andamos a ver muitos filmes onde as pessoas cortam pessoas aos bocados e metem no saco.
Bom, porque é a melhor maneira de te livrares de um corpo. Dizem que sim.
Nunca experimentaste.
Não. Ah, epá, eu tenho que. Agora voltando à cena do. Continuando na cena da comédia, não é? E das caras que o Ash fazia, também tenho que apontar o facto de eu parecer mostrar muitas parecenças com um certo político português.
Opa! Vamos mesmo falar disto.
Pronto, eu não preciso dizer não.
Mas em que cena é que foi isso? Foi na dos livros, não é?
Sim, porque ele encontra... Havia livros falsos. Yeah, encontra três livros e, tipo, os que eram fake faziam cenas estranhas. E, yeah, e numa delas, tipo, num deles há um buraco gigante, que parece um buraco negro, não é? Sempre a sugar tudo. Ele é sugado e depois quando está a sair, aquilo está a fazer tanta força, não é? Que a cara dele fica toda esticada e... Epá, eu curti o efeito. Acho que está...
Sim, sim.
Estava nice.
Yeah. Mas nós comentámos que parecia... Parecia tipo os bonecos do Contra-Informação.
Sim. Yeah, eu estava a olhar para aquilo e aquela textura, não é, do material que eles usaram para a cara era bem parecida. Yeah. E pronto, e o tamanho da cara também estava ali muito, muito perto. Pronto, e mais não vou dizer. Isto nunca se sabe. Isto pode estragar a minha reputação daqui a 30 anos, quando eu estiver no governo.
Ministra dos filmes extraordinários. Imagina o nós ir para a Ministra da Cultura. Eu acho que era fantástico.
Epá, olha, nunca se sabe.
Mas já, esta cena dos livros, eu pergunto-me se isto não terá sido a inspiração agora para os filmes mais recentes. Aliás, só no Evil Dead Rise, porque... no Evil Dead Rise, pronto, não é um Necronomicon, é um outro livro diferente. E eles referem-se à existência de três livros maléficos no mundo.
Oh.
Só que aqueles ali são todos iguais, né? E são tipo... Mas não sei se essa ideia de haver três livros terá vindo de alguém.
Mas isso é uma boa observação. E assim, ali também eram... O exterior era igual, então...
Mas eu acho que o exterior é diferente depois nos novos. Mas o que aparece no Evil Dead Rise não é igual.
Yeah, mas a cena de existirem três pode ser muito bem uma referência.
Estou a ir por aí. Yeah.
Yeah. Yeah.
Não sei, tipo, sei lá, nos cómics ou qualquer outra coisa, se já houve essa ideia de haver mais do que um livro. Mas, yeah, fiquei a pensar nisso.
Yeah.
E o outro livro é o... O que é que ele faz?
Parece tipo um pássaro.
O que morde-lhe a mão, não é?
E aí, sim,
depois começa,
sim,
a voar.
E a usar tipo as páginas, não é?
Sim, só é o típico clichê do livro assombrado, não é? Ganha vida.
Sim, sim.
Lembro também nos jogos do Harry Potter.
Sim! Ah.
Como eles têm... É tipo... Eles têm que encher aquilo com coisas para ser um jogo grande, não é? E têm que ter lá coisas que não existem nos filmes. Então é tipo... Ah! Mete um inimigo que é um livro que voa e pronto.
Epá, mas... Yeah, que nostalgia. Porque eu joguei deve ter sido esse, eu não sei quantos jogos Harry Potter... Isto foi tipo 2002.
Sim, mas foi qual?
Pois, não é? Boa
questão. Pois é, eu joguei o primeiro, aquele da PlayStation 1, que hoje em dia é um meme por causa das caras, dos gráficos que...
Pois, eu se calhar joguei esse.
E epá, joguei também muito a Câmara dos Segredos para a PS2, que de repente não, tipo, é open world, tipo, podes andar pelo castelo todo e pelos terrenos lá à volta. E achei aquilo fantástico. Eu, tipo, no auge do meu fandom de Harry Potter, um jogo que permite explorar Hogwarts, não é?
E tudo. Para mim open world é a grande cena.
E depois foi, yeah, tipo, os jogos a partir daí começaram a piorar, esses dos filmes. Porque de repente o Prisioneiro de Azkaban, esse ainda tinha o castelo, mas depois o Cálice de Fogo era por níveis, tipo, e os níveis eram tipo mini-jogos e coisas, já não tinha tipo exploração e não sei o quê.
Depois
foi aí que eu desisti.
Se calhar foi a cena de experimentarem vários conceitos, não é?
E com isto agora, não sei, tipo, andei a ignorar este jogo tipo o ano todo, mas estava a dar vontade de jogar aquele novo Hogwarts Legacy.
Olha.
Mas pronto.
Yeah.
Eu queria que, tipo, curtia que fizessem um jogo novo de Quidditch, porque há um que é o Quidditch World Cup, que eu tenho para a PS2, que até joguei bastante. Mas ao mesmo tempo penso que, pá, o Quidditch é um desporto estúpido. Não, mas é... Porque penso que é um desporto inventado por pessoas que não veem desporto.
Pois pá.
Porque tens tipo uma bola que tu apanhas e dá-te logo 150 pontos e faz com que o jogo acabe. Portanto, se tu estiveres a perder por mais de 150 pontos, não vais apanhar aquilo porque senão o jogo acaba e perdes na mesma.
Pois, já.
É bem estranho, não é? Tipo essa dinâmica. Pá, não sei. Quer dizer, mas também estou a falar disto num jogo onde existe duas posições na equipa que são gajos que só andam com tacos a bater umas bolas muito agressivas contra outros jogadores e que já morreram pessoas assim.
Pá, não,
é fantasia, né? Não
é isso, também. Tens que suspender.
Não, mas lá está, é porque nos livros havia muita cena de haverem clubes e de haverem seleções e o Mundial e não sei o quê. Sei lá, isso podia ter piada. Era o único jogo de desporto que eu ia jogar.
Pá, compreensível, não é?
Pois.
Mas é, o que eu joguei ou foi o para a PS1 ou o PS2.
Depois houve também uma cena interessante que foi tipo, relançaram a Pedra Filosofal para a PS2. Já depois do filme ter saído isso. E acho que já até depois da Câmara dos Segredos. É uma cena assim.
Pois, já não me lembro.
E aqueles os do Game Boy também eram muito interessantes, porque eram tipo RPGs por turnos, tipo Final Fantasy. Mas com a temática do Harry Potter e que eu nunca tive os jogos, mas tipo jogava no Game Boy de amigos e eu ficava bué fascinado com aquilo porque pá, encaixava bué bem a cena de RPG, não é? De evoluir, ganhares níveis e feitiços novos e apanhares itens e poções e não sei o quê com aquela cena de Harry Potter.
Sim, a mecânica da RPG faz sentido, não é? Com Harry Potter.
Mas pronto. Depois desta parte.
Não, mas só para acabar o à parte, sim. A cena das caras do primeiro serem um mimo, mas tipo, epá, todos os jogos dessa altura eram um bocado por aí, não é?
Mas acho que tornou-se mesmo. Não, é tipo aquelas cenas de qual personagem do Harry Potter da PS1 és tu hoje? E depois eles parecem que têm tipo todos um mood diferente, não é? Tipo, o Hagrid parece estar sempre bem carrancudo.
Mas
o Malfoy está tipo.
Mas sim, esses gráficos era tudo que era expressões faciais, pá.
Olha, mas devo dizer que esse é um dos jogos mais assustadores de sempre para mim. Porque, opá, no contexto, né, eu tinha tipo 9 anos. E quando o jogo acaba, passa tipo, pronto, vês a cinemática final, os créditos, não sei o quê. De repente o ecrã está todo preto e ouves tipo o riso maléfico do Voldemort, tipo, tipo uma cena assim. Man, eu borrei-me, eu tipo. Epá!
Não, esse tipo de cenas tem um bom impacto quando
és criança.
Sim. Pô, é creepy.
Mano, lá está, aquilo é o primeiro, né? Tipo, o Voldemort escapou lá da cabeça do professor Quirrell e depois está o ecrã todo preto e há aquele riso. E eu tipo, estas pessoas tipo, já são psicopatas, né? Estes gajos da EA que fizeram esta merda para crianças, depois metem isto aqui.
Era necessariamente para crianças? Ou melhor, tinham que assumir que as crianças iam jogar. Pois,
era Harry Potter.
Pois,
já. Deve ser os primeiros, que aquilo ainda era muito infantil.
Pois, é verdade, sim. Por isso, opá, é assim para as crianças ficarem rijas. Olha agora, não estamos aqui.
Mas por acaso é uma ideia que eu já tenho há algum tempo, que é fazer um vídeo sobre coisas não terror que me assustaram bastante. E há alguns exemplos assim. Há uma cena, por exemplo, no Porquinho Baby 2, o porco na cidade. Pá, quem viu o filme acho que sabe o que é que eu estou a falar. Eu não vou, já não vou elaborar mais porque já estamos aqui.
Mas eu acho que vais ter que fazer esse vídeo, porque agora fiquei muito curiosa. Mas pronto, pá, voltando aqui ao Army of Darkness. Agora ia dizer tipo Evil Dead.
Sim.
Cenas. Onde é que a gente ia... pá, a gente estava a ir muito...
Pá, estávamos a parte do gêmeo mau, sim.
Ah, sim.
E, opá, depois aquela cena clássica, não é? Das três palavras, que quando ele encontra o livro, dizem que ele tem que dizer três palavras antes de... Ah, queres que eu diga as palavras?
Não, quero eu dizer.
Ah, ok.
Aí, agora não me estou a lembrar da primeira. Epá, como é que é possível?
Com capa. Não.
Era parecido com um cato, não era?
Tem mais uma letra lá no meio.
Ah, que merda, é porque eu queria dizer isto tudo, mas pronto, depois era Verata Nicto.
E é isso, é Clato
Verata. Clato, porra!
Nicto.
Estás a... Epá!
Yeah.
Mas
lembraste da última, que o Ash não se lembrava, não é?
Pois, mas é a primeira vez que eles dizem aquilo, eu depois também passava uns minutos, tentei dizer, e também não me estava a lembrar da última, foi tal e qual.
Porque o senhor, o feiticeiro, disse: repete as três palavras, repete outra vez. Repete outra vez. Ele aí já disse... Ah pá, eu sei. deixa-me dar mal.
Yeah, mas o Ash estava bem com aquela atitude de, ah, vocês são uns primitivos e
yeah, sim, eu é que sei. Eu sou homem moderno, eu percebo mais de tudo do que vocês.
Yeah, só que naquele contexto, ele ali era o menos sábio, não é? Porque estás a perceber onde eu quero chegar.
Sim, ainda por cima, destas coisas de feitiçaria, não é?
Que, yeah, yeah.
Que pronto, né, fogem um bocado do que ele está habituado a ver.
Sim.
Que ele, ele percebe de... Pá, ele trabalha tipo no Leroy Merlin lá do sítio, não é?
Portanto, pessoal, se forem parar por algum acidente ao século XIV, não sejam arrogantes, ok?
Yeah. Há uma curiosidade sobre esta frase, que aqui na Wikipédia diz.
Pera,
que
é qual frase?
Clatu,
ah,
Barada, cena... Nictu. Porque isto é do filme de 51, The Day the Earth Stood Still. Que é um filme de invasão de alienígenas.
Ah, ok. Mas sabes que... Yes, eu li, não sei onde, se a Terra tipo, parasse assim de repente, mesmo parasse fisicamente, a gente morria.
É tipo uma travagem, não é?
Mas acho que não sei qual era o tipo as ramificações físicas, mas sei que morríamos todos. Pronto, só para
sim,
deixar isso claro.
Okay. Caso as pessoas não estivessem cientes, mais uma coisa para me tirar o sono à noite.
É vá, a Terra não vai parar.
Eu sei.
Acho eu. Eu ia comentar que falando dele, pronto, achar-se o maior porque veio do futuro. O futuro em relação a 1300, sim, não é? Porque para nós ele é que é o primitivo. Ele diz, I come from the 21st century or this is 21st century.
Pois é, naquela cena que ele aparece com o carro, né, todo quitado.
Sim.
Ele diz tipo, straight from the 21st isso century. Mas eu não sei, eu acho que ele estava a fazer uma referência tipo, mais para a frente, como se tipo, no século XXI os carros vão ser assim, pá, não sei.
Pois, pronto, mas será que as pessoas se referiam ao século, tipo, diziam século XXI? Porque eu não ouço ninguém dizer século XXII, tipo, ninguém pensa nisso, mas...
Mas é porque ali já estavam quase a chegar lá, ainda
temos... Ah, é verdade. Sim, faz mais sentido, tu começas... É como quando há uma viragem da década, não é? Ok. Não, porque eu fiquei logo a pensar, tipo, meu, tu vens de 1980 e picos. Não, isso não é o século XXI.
Pois.
Mas, ok. Pode ter sido isso.
E pronto, e depois quando ele está mesmo com o livro ali, tem que dizer as palavras, pá, é uma cena muito engraçada, porque ele diz, Clatu, Barata, e foi tipo, pronto, eu disse, né? Ele tira o livro, começa tipo trovões e não sei o quê. Ele, mas eu disse as palavras... tipo, tu sabes como disseste, não é?
Por um momento eu pensei que aquilo fosse resultar.
Pois quem é que está a ouvir?
Não, porque depois ouvirmos aqueles sons...
Ia ser um demónio muito surdo e ia ter... Ah, sim, foi isso.
Eles são... É suposto serem bem antigos, não é, escrito?
Pois.
A audição já não deu estar perfeita, mas pronto, não resultou.
Pois é, aquela cena toda das mãos de esqueleto a virem do chão.
Sim.
E a agarrarem e depois pá, a mão a puxar a boca, a enfiar o dedo no nariz, a enfiar o dedo no olho.
Mais uma cena bem cartoon, não é?
Depois ele faz aquela coisa do karaté de bloquear os dedos nos olhos assim com a mão no meio da cara e depois são tipo duas mãos diferentes com dois dedos a espetar nos olhos tipo de lado. E ele fica assim, que porra, tipo, pensar que ia conseguir defender-me disto. Muito engraçado, tipo, o Bruce Campbell, em termos do humor físico, não é? Uhum. Lá no início, tipo, uma mão de esqueleto está tipo a puxar-lhe a cabeça contra o chão, não é? Tipo, Só que, tu vês que é o Bruce Campbell a mandar cabeçadas no chão, não é? E, pronto, as cenas que aquele homem faz ao corpo, só para nos entreter, uma coisa...
É verdade, pá, props para o Bruce Campbell. Depois o que é que se sucede? Temos
depois
a aparição do clone dele, não é? Já todo...
Sim, é aquela invasão final que o gajo aparece, não é? Parece o Shao Kahn do Mortal Kombat. Não é o Shao Kahn daquele filme que nós vimos, do Armageddon, neste aqui.
Mas... achas mesmo que eu me lembrava do...
É aquele imperador que tem tipo um crânio aqui a fazer de máscara, não é?
Ok, Mas sim, é a tua imaginação.
Pronto, é o zombie Ash, não é? Que tem o maxilar todo deslocado, não é? Da maneira como ele morreu.
Em bom português, tem a cara toda fodida.
A cara toda fodida, exatamente, todo queimado, toda coisa.
Mas tem um bocado o sentido do humor do Ash original, não é?
Portanto, apesar de fatiota nova e disso tudo, tá, é a mesma pessoa. Até volta a dizer o give me some sugar, baby.
Yeah.
E realmente dá-lhe sugar e ela transforma-se tipo num demónio, né?
Mais uma vez, não é sugar, mas qual sugar naquela altura? Pois. Mas pronto, não, ninguém questionou, portanto.
Já agora podemos logo falar da cena em que ele luta, o Ash luta com a. É Sheila, não é?
Ele dizia tipo Sheila, mas. Sheila. Pronto, mas que é assim que se pronuncia, é Sheila, não é?
Pois, em português. És tipo uma chunga de Fernão Ferro. Já é muito específico, eu sei.
Onde é que é Fernão Ferro?
É no Seixal.
Ah, isso é mesmo muito específico.
Opa, Não é porque eu vi uma cena hoje que era lá e pá, fica com isto na cabeça. Acho que é Sheila, sim. Mas sim, eles têm. A cena, pronto, que se confrontam e ela diz: ah, tu costumavas achar que eu era muito bonita e não sei o quê. E ele diz só: tu agora és feia. Isso foi uma cena muito inteligente. E pum, manda-lhe um pontapé, ou lá o que é, manda dali para baixo.
Não foi nada subtil, não. Pronto, depois temos uma carrada de... ação, combate ali entre... Era o exército dos esqueletos, não é?
Das trevas?
Pois, caraças, pá. Que...
É mesmo, é a Sheila.
É a Sheila. E havia esqueletos em diversos graus de decomposição, não é?
Porque... Ah, sim, isso estava fixe.
Eu estava a comentar, via-se muitos que era literalmente só ossos, mas também havia alguns que... Cá está, é.
Para quem está a ver em vídeo, temos aqui um dos exemplares usados no filme. Achas que ainda era?
Os padrões de beleza cada vez mais inatingíveis. Mas pronto, havia uns que era tipo, tinham a cara, não era só osso, mas depois tinha alguma carne nos braços, que para mim era muito mais...
É mais nojento do que só um esqueleto.
Sim, sim.
Porque só um esqueleto estava na tua sala de biologia, quando tinhas aulas disso. Agora, já, assim mesmo.
Pois, porque acho que faz mais lembrar de composição e cadáver, tipo esqueleto já. Pronto, é só osso. É mais limpinho. É uma cena
que tu quase nem associas a uma pessoa, né? Tipo, tu vais a um museu e vês lá um esqueleto e tu nem associas, tipo, que aquilo é tipo um cadáver de alguém que morreu.
Pois, já. É bué da estranho. Pois, não posso pensar muito em esqueletos porque depois surgem questões filosóficas. É bué da estranho. Não, é tipo. Um dia vamos todos ser tipo um esqueleto.
Pois é isso.
Pronto, bem, vamos continuar para não deprimir. Já,
não sei se já alguma vez foste à Capela dos Ossos em Évora.
Ah, ainda não.
Mas tem lá uma cena a dizer: nós, ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos. E é bué, faz-te pensar.
É isso, pá, mas é mais pura das verdades.
Mas depois entras lá e tens caveiras vandalizadas a dizer tipo, amo de Cátia.
A sério, pá, isso é horrível.
Isso era numa época onde não havia tipo. Agora há uma barreira de vidro para não ires mesmo lá tocar nas paredes. Yeah. Mas eu cheguei lá quando era pequeno e não tinha isso. Então...
E aposto que era Cátia com capa.
Não sei. Mas acredito.
É pá, já.
É muito Sheila. Vai ser prima da Janessa. Desculpa, Rita, não estou a dar condições para continuar este
podcast. Não, isto dá... Assim. Uma pessoa é forte, uma pessoa já sabe como é que...
Mas esta cena final, sim, lá está, mais uma vez, aprecio muito aquele... Pronto, aquela... Ai, está-me a faltar a palavra. Artistry. A capacidade artística, não é? De fazer aquele... Toda aquela composição, não é? De meter os esqueletos a interagir com pessoas, que é sendo que aquilo é tudo mistura stop motion com filmagens reais.
Pois, que eu até reparei, eles usavam muito, depois disseste, né? Stop motion quando era o corpo inteiro do esqueleto, quando era mais de perto, eram os tais animatronics.
Especialmente aquela parte que era mesmo o Ash zombie, não é? Quando ele é queimado e depois fica só em esqueleto. Há algumas cenas que dá para ver que é um animatrónico, não é? Quando é assim de perto, só da cintura para cima. E depois outras que é mesmo... Que é stop motion. Depois eles juntam as frames. É que tipo, hoje em dia temos tudo tão facilitado, não é? Com um chroma key, não sei o quê. Pois na altura, tipo, tinhas que recortar ali as cenas da fita e colar.
Pois é, este pessoal agora tem a vida facilitada, é o que é.
Pessoal dos green screens.
Epá, e essa mistura até... Pronto, notava-se que havia ali uma diferença no, na técnica usada, mas não ficava mal, era...
Não, e dá um certo charme ver tipo aquele zombie, não, Deadite voador... As asas tipo, batem assim uma frame rate assim meio clunky, mas não sei, dá um charme, não é? Isto obviamente é inspirado naqueles filmes de fantasia mais para trás, né? Tipo anos 50, que já havia pessoal a usar essas técnicas. E pronto, é uma coisa, bué cápsula do tempo, não é?
Sim, sim, é um bocado isso.
Mas pronto, fora os aspectos técnicos, pá, os esqueletos em si são muito engraçados. Mesmo, pá, coisas visuais que acontecem, tipo um esqueleto a levar uma mocada... E o crânio a saltar e ele ficar ali, tipo, não sei porque é bem engraçado.
Principalmente aquele que levou um.
Um pontapé, não é?
Um bruto de um pontapé lá, do lado, o Lorde Arthur. Lorde Arthur. Caraca, é que aquilo, a cabeça voou, sei lá,
E depois eles, os esqueletos falam, não é? Entre eles e são muito engraçados.
Sim,
pá,
sim, eles também estão sempre com aquelas piadinhas, não é? Lá está, eu acho. Apá, neste filme não houve um minuto sem algum tipo. Do humor, não é? Seja físico, seja...
É um filme curto, mas está tudo ali tão bem condensado e tão fluido, pá, que é perfeito o ritmo, é mesmo o ideal. E não falámos também da fanfarra, não é? A banda de esqueletos a tocar quando se aproximavam da batalha, tipo a tocar flautas e tambores e assim.
E usar tipo caveiras como tambores.
Obviamente. Pá, tudo feito de ossos, está muito giro.
Muito criativo. Pá, no meio desta luta toda havia tipo uma separação do exército dos humanos, não sei.
Quando chegou essa parte, deve ser aquelas questões lá dos
politiquices,
dos clãs, né? E não sei o quê.
Pois,
porque o não sei o quê da Red, não é? Que era um gajo.
Depois que eles tinham.
Ele todos tinha um sotaque escocês também. Acho que era escocês. Eu confundo sempre escocês e irlandês, mas acho que era escocês.
Era um desses.
E eles eram rivais, né? E depois há aquela cena que eles estão a perder e de repente aparece o batalhão do gajo vermelho para salvar e depois ficam amigos no fim. Há aquela cena tensa, não é? Que eles vão encontrar-se e vão andar à porrada e abraçam-se.
Eu achei essa cena ué da fofa.
Cumprimentam-se todos. Mas aquela cena está bué tipo casual, do tipo, olha, este aqui é o Acho, lhe apertam a mão e está ali.
Mas foi bué wholesome. Também gostava... Se por acaso fosse parar essa época que acabasse por fazer parte ali da cena.
Eu acho tipo, indiretamente, pronto, juntou aqueles gajos, não é?
Isto
é...
Sim.
Não sei se isto é um bom exemplo para conflitos que estejam a acontecer hoje em dia, mas é tipo, introduz um terceiro inimigo comum a todos, que assim eles unem-se para derrotar. Vamos chamar os aliens, pronto, pá, não sei.
Pá, pois, isso pode resultar, como vimos aqui, não é? A união faz a força, portanto...
O pior que pode acontecer é esse terceiro elemento dizimar tudo, mas pronto.
Pois, mas o que é esse risco, não é? No meio de uma possível salvação de todas as nações. Eu acho que não tenho assim mais nada a apontar.
Sim, o final, não é? Que eu acho que volta para o tempo dele, pronto...
Sim.
Deixa a sua donzela para trás, que não sei que relação é que havia bem ali, né? Houve uma queca um dia e...
Houve? Eu não percebo.
Dá a entender que houve, tipo, beijam-se e a cena corta e...
Pois.
Estão lá no corral, no meio dos porcos.
Mas lá está, aquilo ia dizer, era uma relação estranha, mas pronto, és uma pessoa.
Mas ela até me admirou muito, né? Faz aquela cara de, tipo.
Imagina conheceres uma gaja que vem do ano. Deixa eu fazer umas contas.
2700 já vem com 3-6, né? Como o filme Total Recall me ensinou.
Caraças, nessa altura já acha nem sequer existiam humanos.
É tudo. Estamos todos na cloud.
É só o ChatGPT.
Yeah, não. Acho que vai haver uma altura que pode acontecer isso. Fazem upload na nossa consciência para uma rede qualquer e ficamos a viver para sempre.
Ai, não, por amor de Deus. Eu não quero viver para sempre. Que seca, que puta não, de seca.
Mas podes fazer aquela coisa de hibernar.
Ah, yeah,
mas... Isso era giro.
Por acaso era. Pá, mas dava bué de jeito, porque... Agora isto é uma à parte, mas acho que é sempre...
Mas achas, mas tipo, nesse futuro digital não ias ter um trabalho, não é? Porquê?
Yeah. Pá, pois, são coisas difíceis de prever, não é? Porque falta bué tempo, mas...
É por isso que há filmes.
Oh, yeah, mas os filmes nunca vão ser...
Eu sei, mas tipo, alguém podia fazer alguma coisa e tentar exemplificar isso.
Ah, ok, yeah. Mas pá, a cena de hibernar, yeah, eu era 100% a favor, porque eu juro, há bué alturas que é tipo... Quem me dera que o tempo parasse, porque eu preciso tipo, de fazer cenas e eu não quero que o tempo avance, eu não quero que o dia acabe. Já, porque... yeah, e... mas pronto, enfim, pode ser isso, que...
De certeza que há tipo aqueles filmes do Disney Channel que as pessoas congelam todas.
Pois, neste caso não era hibernar, eu era tipo o tempo de alguma maneira parar. Mas tipo, o resto do pessoal não precisava de parar, era só, tipo, os relógios paravam a Terra, olha... Full circle, a Terra parava.
Estamos a ser bem filosóficos nisto. Neste episódio. Yeah, mas sim, pois ele acaba por voltar, não é?
E
a contar as aventuras dele lá ao pessoal no trabalho, não sei o quê.
Yeah.
E acaba mesmo por acontecer o. Pronto, aparecerem demónios. Porque ele, mais uma vez, não disse as palavras todas corretamente.
Aparece aquela. Deadite velha.
Sim.
Eu acho, é sempre essa, não é? Pelo menos
no início. Não, eu acho que aquilo possui uma velha qualquer lá do.
Ah,
do coisa. É que as velhinhas pois, são mais vulneráveis a serem possuídas. Por acaso, isto é um plot point do Exorcista 3. Aquilo passa-se num lar de. Não é um lar de idosos, mas é um. É tipo um hospital psiquiátrico que tem muitos idosos.
Ok.
E as pessoas são mais vulneráveis a serem possuídas porque o cérebro já não está bem fixe.
Yeah, eu acho que é um bom ponto a cena do pronto, de estares mais não é fragilizado, mas pronto, mentalmente yeah.
Ou então é simplesmente porque a imagem de uma velha demónio creepy é pronto, é eficiente,
não
é?
Sim, não, e de facto é, porque eu acho que aquelas caras estavam muito bem feitas e evocava mesmo aquele não é bem, não é medo, é mesmo nojo. E aquelas caras horríveis.
E também de referir que o tipo com quem ele está a falar no fim é o Ted Raimi, o irmão do Sam Raimi, que eu acho que também aparece no meio ali de uns cavaleiros medievais, só que aí não tenho certeza se é ele, porque está com um cabelo estranho e com
uma barba. Está muito diferente.
Se calhar até pode ser o outro irmão, o Ivan Raimi, que eu agora nem sequer estou a ver bem como é que ele é, porque ele é o gajo menos... menos famoso, que aparece menos dos três, não é?
Yeah.
Mas já, yeah, é interessante. Acho que o Sam mesmo não aparece. Não é?
Yeah. Pá, eu estou a ver o outro irmão e só tenho a dizer que ele não tem sobrancelhas. Acho que é a característica física mais permanente.
Tem uma condição médica. O seu filho nasceu sem sobrancelhas. Yeah.
Yeah, mas... Ai,
yeah, mas pode ser ele. Eles são muito parecidos. Agora estou a ver uns traços.
Mas pronto, isto das sobrancelhas não quer dizer nada. A Mia Goth também, ela quase nem tem sobrancelhas, pronto. Mas
são muito loirinhas.
Yeah, mas até lhe dá algum charme, não é? Pronto,
A Mia Goth, eu há bocado vi a notícia que já sabes que vai haver um filme do Frankenstein do Guilherme Del Toro. Que tinha sido anunciado que ia ter o Andrew Garfield, a Mia Goth e Oscar Isaac. E hoje já saiu. Que papéis é que eles vão fazer?
Eu só não sei quem é o Oscar
Isaac, é o do...
Eu não estou a ver quem.
Ai, agora está-me a dar uma branca. Pá, o Ex Machina, o Dune...
Espera. Olha, apareceu logo... Pá.
Isso houve, sim. Pois, eu não sei... mas tipo, o Oscar Isaac vai ser o monstro. O Andrew Garfield, do Dr. Frankenstein. E a Mia Goth, Bride of Frankenstein.
Consigo ver, porque...
Yeah. É engraçado que o Guilherme Del Toro diz que está há 50 anos a querer fazer este filme. Ele tem 58, agora penso. Ele estava com 8 anos. Um dia vou fazer um filme do Frankenstein. Ah, mas acredito, pá, pode ter lido a história quando era muito puto.
Não, acredito que essas pessoas sempre tenham tido aquele bichinho, não é? E pronto, foi-se desenvolvendo.
Sim, eu tenho ideias para jogos agora que tenho. Pronto, são uma versão diferente de coisas que eu imaginava quando era puto e dos jogos que eu jogava quando era puto. Né? Portanto,
sim, sim. Acho que é,
acho que é viável. Né? Uma mente criativa como o gajo. Mas pronto, estamos aqui no fim, né? Army of Darkness. Acho que foi um. Pronto, né? É um grande filme para fechar aqui o nosso mês. Mas o que é que tu achas, né? Que para ti foi a primeira vez que o viste?
Ah, pá, é grande recomendação porque é praticamente rir do início ao fim. É bué entertaining, lá está mais uma vez o pacing que está ótimo, a ação, aquilo está tudo muito fluido. E é pá, pronto, no Bruce Campbell, como tu dizes, é mesmo um excelente ator neste papel. E mesmo há muitas expressões que ele faz, não é? Faciais, que é. É dele, não é? Não tem efeitos nenhums, não. Pronto, acho que isso dá uma grande piada ao filme. E pronto, é o tema todo, o cruzamento daquelas pessoas antigas com ele. Acho que é isso, mega sim. Recomendação. Só uma pequena coisa a dizer, uma observação. O Bruce Campbell estava-me bué a fazer lembrar, e não sei porquê. No Shrek 2, quando o Shrek se transforma em homem.
Ok, consigo perceber o cabelo, o maxilar.
Pronto, é.
Isto também se passa tipo medieval. Pronto.
Pronto, eu tinha que deitar isto cá para fora. E é assim que eu fecho.
Estou a imaginar a minha parte. O Shrek com uma motosserra. Com uma shotgun.
Epá, já vi combinações mais estranhas. Pronto, então e tu, Marcos? Palavras finais, observações finais?
Veja o Army of Darkness. Pronto, é isso.
É isso. Ou Uma Noite Alucinante.
Uma Noite Alucinante 3 no Brasil. Ou Exército das Trevas em Portugal.
Uma Noite Alucinante. E nós comentámos isto no outro episódio, não é? Parece bué um filme de... Pessoal da universidade.
Sim, sim. Tipo, ressaca.
Sim.
Opa, e vejam a série também do Evil Dead, que retoma mesmo a seguir àquele final, não é? Que ai, nos dias de hoje ainda há demónios. Se bem que é com um Ash mais velho. Né? É com o Bruce Campbell, com a idade que tem agora.
Epá, os anos passam para toda a gente.
E tal. Mas é uma série fixe, não sei se vamos cobrir aqui, pá, porque são 3 temporadas, é muito extenso e também não sei se é daquelas que dá bem para dividir, porque lá está, cada temporada não é bem uma história completa. Se calhar para o ano vai ser o Evil Dead Remake de 2013, do Fede Alvarez. Está feito, não é?
Está feito.
Vamos agora então às nossas sugestões. Não sei se tens alguma para hoje, Rita.
Por acaso não tenho nada.
Ok. Eu tenho duas. Vou só confirmar se não tenho mais alguma que me esteja aqui a esquecer.
Uhum.
Mas posso desde já dizer que vi o
espera. Vais começar com o de 93?
Sim. Vi... o Return of the Living Dead 2 e 3. E tenho a dizer que o 2 não vejo, porque é mau. Basicamente parece que disseram ao realizador, olha, estás a ver o primeiro, faz igual. Só que ele tipo, fez literalmente igual.
Ah, então não acrescenta nada.
É bem estranho. Parece que é um remake em muitos aspectos do primeiro, só que pior. Tipo, menos piada, menos gore, menos criatividade... Ao ponto de ter aqueles dois atores principais, o Tom Matthews e o outro mais velho, o chefe dele, a fazerem dois papéis parecidíssimos aos do primeiro, a acontecer o mesmo exatamente que acontece no primeiro, a transformarem-se, e a haver mesmo aquela cena em que há um médico que diz isto é rigor mortis e não sei o quê. Está igual.
Pois.
Só que depois... não quero estragar uma cena que acontece, mas... ao ponto de ser confuso, tipo... Isto é um remake, isto passa-se no mesmo coisa, estes são os mesmos personagens, são pessoas diferentes.
Pois, isso é estranho.
Tem um momento ou outro engraçado, mas Epá, foi uma grande desilusão. Depois do primeiro, não é? Agora, o terceiro, que é o de 93. Brian Yuzna a realizar.
Ora, cá está.
Epá, este foi muito bom. Este gostei muito. Basicamente, aquilo é sobre um casal que o pai dele é militar e está a tomar conta do projeto daqueles barris de coisas, do gás que transforma as pessoas em zombies, não é? E o pai diz que vai mudar de cidade para não sei onde, o filho não quer ir porque tem a namorada, decidem fugir, mas enquanto estão a fugir de moto, tem um acidente, ela bate num poste, morre, e ele pensa, ah, vou levá-la lá para a base militar do meu pai, usar o gás e ressuscitá-la. E pronto, o filme todo é basicamente o namorado a tomar conta dela e a vê-la aos poucos a transformar-se num zombie.
Pá, putos estúpidos, não
é? Yeah, e lá está, isto tem aquela criatividade de gore e de body horror, tipo bué do Brian Yuzna, tem humor e tem especialmente uma coisa que está no primeiro e que não está no segundo, que é ali questões emocionais fortes que lá está, que criam realmente alguma ligação com os personagens, não é?
Pois já, imagino, não é? Dá-te essa situação...
Tá muito fixe, está mesmo, pá. Tem gore bué arrepiante e tem tipo o character design dela depois quando se transforma em zombie. Está na capa do filme, no póster, mas verem no filme é mesmo uma coisa diferente. Pá, tá muito fixe. E depois, para além desses, vi também o VHS 85. Mais uma vez, eu falei há pouco do... Não me lembro se foi do 94 ou do 99, porque existem os dois. Acho que o mais recente é o 99. E depois, este ano foi o 85. Opa, pronto. Este conceito dos filmes VHS é uma coletânea de curtas de vários realizadores conhecidos. Alguns conhecidos, outros menos conhecidos. Lá está. Ainda não há nenhuma cena destas, assim, de compilação de curtas que seja realmente que eu diga, isto é espetacular, vejam. Mas tem lá uma ou outra dentro sempre que vale a pena ver, e às vezes há umas que são criativas mas não acabam muito bem, às vezes têm conceitos engraçados, truques que eles arranjaram para filmar, mas pronto, é tudo muito tipo found footage, não é? Só que a temática aqui é que passa-se tudo em 85, há lá pelo menos duas que estão muito boas.
Quantas é que costuma ter isso?
Passam tipo 5 ou 6. Depois eles fazem algo, às vezes tipo tens uma que começa, depois a meio interrompem e metem outra curta inteira, depois vês a continuação da primeira. Há uma grande que está tipo extenso ao longo do filme todo, que vais vendo pedacinhos tipo, nos intervalos das outras. Acho que é a maneira que eles arranjam disto parecer que tu viste um filme completo, né? Porque às vezes fica aquela coisa de... Não sei, tipo, não há um feeling de continuidade, não é?
Depois começares...
Eu acho que isto foi a artimanha que eles arranjaram para fazer isso. Mas,
E não, isso não fica confuso?
Não, porque é tudo bastante simples.
Pois, não tô... Sim, não estou, tipo, naquela... Na perspectiva da inteligência da pessoa que está a ver. É mesmo confuso na execução e passar...
Ah, não, porque aquilo é feito como se... fosse uma cassete, gravaram ali várias coisas por cima, e de repente aparece aquela interferência e depois começa a dar, às vezes começa a dar anúncios de merdas e depois volta para um programa.
Ok, já estou a perceber.
Sim, isso aí está muito bem feito nesse aspecto.
Pá,
devo destacar que uma das curtas é do Scott Derrickson, o gajo do Black Phone, Sinister, Exorcism of Emily Rose e Doctor Strange. E a outra é do... Ai, não me estou a lembrar do nome dele, acho que é David qualquer coisa. Pá, é o gajo que fez o The Ritual, aquele filme da Netflix, e o Night House, que é um que eu estou sempre a recomendar e que é muito fixe.
Ok.
E é isto.
Boa. Pronto. Está tudo, né?
Está tudo, né?
Onde é que a gente está?
Estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, pronto, todas essas coisas onde podem ver podcasts como Cinema Ananás.
Isto assim, a gente vai ter que começar a dizer as plataformas todas que existem.
Opa, pronto, tudo. Mais conhecidas assim, pronto, e o resto. Temos o Discord, mais uma vez, juntem-se a nós. Pá, está fixado no Twitter ou nas nossas bios todos, o link, o convite para entrarem. E e-mail, cinemananas@gmail.com, se quiserem mandar alguma coisa para lá, mas preferimos o Discord. Pá.
Está tudo, né? Está tudo. Despedimos-nos assim do mês de outubro.
Mês de Halloween. Para a semana, vamos ter... pá, aqui podemos dizer que vai ser com os Geraldos, porque eu acho que o conteúdo do filme puxa muito para aí.
Pois, é assim, se não for com ele, estamos em más lições.
Sim, sim.
Quer dizer, não, a gente arranja sempre coisas para falar, não é?
Sim, sim, mas, já... ainda está podemos dizer que ainda está pendente de confirmação, agora já estou a dizer, não é?
Pá, acho que não tem mal nenhum.
Yeah, não tem mal nenhum. Tipo, nós precisamente ainda não sabemos a disponibilidade do Geraldo. Não, nós podemos dizer porque quando falámos dos motivos dele deixar o podcast era por falta de tempo, não é? Portanto, eu acho que as pessoas sabem.
Sim, eu acho que ainda é bom.
Nem sempre dá para.
Até, e claro, os nossos ouvintes deles sabem, não é?
Nós somos uma família, pá. Isto...
E a maioria, pá, são quase é tudo trintões com pouco tempo.
As pessoas percebem. Mas pronto, não se assustem se o filme a meio da semana mudar, mas pronto.
Que susto!
Mas pronto, em princípio, o filme da próxima semana será Fanboys, um filme do Ernest Cline, o tipo que escreveu aquele livro, o Ready Player One. Ele antes disso fez um filme chamado Fanboys, que é sobre um grupo de amigos em que um deles tem cancro e o último desejo dele é ver o novo filme do Star Wars antes que morra. Só que o novo filme é o Phantom Menace de 99, que ainda não saiu. Então eles têm que arranjar a maneira de ver o filme antes do amigo morrer.
Epá, eu já não me recordava que tinha esse contexto um bocado triste, não é? Porque eu ia dizer...
Sim.
Porque eu sabia que tinha a ver com fãs, neste caso um fã, pronto, de Star Wars, mas...
O filme é muito light-hearted.
Né? Sim, sim, imagino que sim, não é? Porque senão nem fazia muito sentido para o podcast, não é? Porque, pronto,
Mas pronto, vocês se conhecem o Geraldo sabem que ele é o expert de Star Wars residente.
Sim, porque...
Ele arranjava sempre maneira de falar de Star Wars nos episódios e a Rita ficar muito à parte nessa conversa.
Já era quase um mime, não é? Pronto, isso, era isso e Seinfeld, não é?
É o Seinfeld,
Curiosamente que isso acabou um bocado, mas pronto, agora...
Sim, mas isso foi na altura que tipo, eu andava a ver e o Geraldo também já era um... Uma pessoa que já tinha visto e era muito fã daquilo, então surgia naturalmente.
Sim, sim.
Mas tipo, o Seinfeld é sobretudo, não é? Tipo,
sim.
Há tantos episódios e tantas situações que tudo ia parar a Seinfeld.
Pois, daí haver sempre alguma referência, não é? Pronto. Mas sim, com o Star Wars
havia. E depois aquilo ter atores também de. Que aparecem em bué da coisas. Mas já, tipo, é um episódio que só faz sentido fazer com os Geraldos aqui.
Se ele não estiver aqui, já sabem que vai ser, do meu lado, muitas tangentes e questões filosóficas.
Não, se ele não estiver, fazemos sobre outro filme. Acho que só vale a pena fazermos se,
pois,
se for com os Geraldos, não é?
Claro.
Agora qual? Não sei.
Logo se vê.
Não, isto também não falta. Então é isso para a semana, Fanboys. E pronto, despedimos assim do mês mais assustador do ano.
Bye bye!
Sim, a mão é o único defeito deste esqueleto, é que as mãos não rodam.
As mãos não estão ao contrário, não estão.
Estão tipo assim.
Não, o polegar é... Ai, não. Ai, ok.
Eu acho que isto também não é anatomicamente...
Estão certas que eu...
Como podem ver, a Rita já atingiu o seu... Seu tempo máximo de utilização
podcast. Isto acontece, a minha memória RAM.
Vou desligar da tomada quando isto acabar.
É quando vocês têm bué de tabs do Chrome abertas.
É isso, exatamente.
Então vá, pessoal. Fiquem bem.
Fiquem bem. Grande abraço e até à próxima.
Tchau, tchau.